está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos às notícias em destaque desta edição. Paraná já tem seringas e postos catalogados para vacinação contra a Covid-19, garante o governador. Monitor de secas aponta piora da estiagem no estado. Usar máscaras nos exercícios físicos ajuda a controlar a respiração. Aprenda como se adaptar. E na terceira reportagem da série Férias Sem Cair em Roubada, saiba como evitar golpes e problemas no aluguel de imóveis na temporada. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias. Para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mais um dia de tempo instável no Paraná nesta quarta-feira. Há chances de chuvas em todas as regiões, que podem ocorrer a qualquer hora do dia, mas o risco de tempestades é maior a partir da tarde. A temperatura máxima prevista para Maringá e Londrina fica em torno de 28 graus. 29 graus para Foz do Iguaçu, 24 graus em Guarapuava, 28 em Francisco Beltrão, 27 graus é a máxima prevista para Telêmaco Borba, 26 graus em Ponta Grossa, 29 em União da Vitória, em Curitiba a máxima prevista de 27 graus e 32 graus para Paranaguá, no litoral do estado. As festas e apresentações de carnaval deste ano foram canceladas em Curitiba. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca no início da gestão administrativa de 2021 a 2024. A medida foi tomada como forma de tentar evitar as aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. O feriado de carnaval deste ano acontece entre os dias 13 e 16 de fevereiro. No período, o plano é promover apresentações de blocos e dos desfiles das escolas de samba pela internet. E o Paraná já tem seringas e postos catalogados para vacinação contra a Covid-19, é o que garante o governador Ratinho Júnior. Acompanhe a reportagem.
Nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa, o governador Ratinho Júnior confirmou que o estado vai seguir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 e que está preparado para a chegada da vacina. A previsão do Ministério da Saúde é iniciar a imunização no final deste mês de janeiro. Segundo o Ratinho Júnior, o Paraná já tem a quantidade necessária de seringas para aplicação da vacina e os postos de vacinação já estão catalogados para iniciar o processo.
O governo federal tem trabalhado essa imunização no sentido de, final de janeiro, começar a fazer um repasse de vacinas para os estados. Nós temos hoje já 8.900.000 seringas e agulhas em estoque. É um dos estados do Brasil que mais tem estoque de seringa, então nós temos toda essa tranquilidade. Quando chegar essa vacina, a gente tem essa matéria à disposição da população e também dos técnicos da saúde do nosso estado. Além disso, nós temos quase 1.980 pontos de vacinação que já estão catalogados, organizados, com equipe, prontos para o recebimento.
O governador comentou que a testagem em massa é um dos diferenciais do estado e que o Paraná está enfrentando a pandemia apesar dos desafios.
O Paraná se destaca como o estado que mais vem testando proporcionalmente a sua população. Então, nós estamos enfrentando bem essa pandemia, claro que com todos os desafios que nós temos, mas estamos planejados para que, se Deus quiser, essa vacina chegue no final de janeiro, início de fevereiro, a gente possa começar a imunizar a população.
Nesta terça-feira, o Paraná ultrapassou a marca de 8 mil mortes em decorrência da Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde contabilizou 4.702 novos casos e 96 mortes pela doença. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 424.541 diagnósticos confirmados e 8.092 já morreram por complicações de Covid-19. Repórter Amanda Yargas.
A Secretaria de Estado da Saúde publicou nesta segunda-feira uma resolução que mantém por tempo indeterminado a suspensão das cirurgias eletivas nas redes do SUS, o Sistema Único de Saúde e particular por tempo indeterminado em todo o Paraná. A medida é necessária por causa do crescimento de casos de Covid-19 e a ocupação de leitos de UTI e de enfermaria no Paraná. O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que a pandemia segue impondo medidas restritivas, entre elas a de manter leitos, equipamentos, insumos e equipes profissionais priorizados para o atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus, e a suspensão é válida por todo o estado. A nova resolução revoga a anterior, que já suspendia a realização das cirurgias eletivas entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2020. O monitor de secas coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico aponta que a situação de estiagem enfrentada no Paraná está ficando pior. No mês de novembro de 2020, praticamente todo o estado estava em situação de seca grave. Esses são os dados mais recentes da ferramenta de monitoração, divulgados em dezembro. 99,98% do estado chegou a essa situação, o que representou aumento de 17% em relação ao mês de outubro de 2020. Além disso, a situação de seca extrema chegou a cerca de 14% em novembro, o que significa que quase dobrou em relação ao mês anterior, quando essa situação atingia 8,6% de todo o estado. A região leste do Paraná, que engloba os municípios de Curitiba e região metropolitana, apresentou melhora entre outubro e novembro de 2020, o que tirou a região da situação de seca extrema e passou para seca grave. No entanto, na região oeste, a situação foi inversa. Por causa da falta de chuvas, o local passou de seca grave para seca extrema. Além disso, também houve a intensificação da condição de seca na região norte paranaense, que passou de seca moderada a seca grave. Ainda conforme o monitor de secas, o Paraná tem o pior índice entre os três estados do sul. Em Santa Catarina, por exemplo, a situação de seca grave chegou a 77,75%, enquanto no Rio Grande do Sul, esse índice chegou a cerca de 60%. Documentos de registro de transferência de veículo agora são digitais. Instituto Federal do Paraná abre inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos presenciais de nível médio. As notícias de serviços com Fernanda Maquino.
Serviços.
Com o objetivo de unificar todas as informações sobre veículos em um único documento, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, determinou o fim do certificado de registro de veículo impresso em papel moeda. A partir de agora, o documento passa a ser digital. Com a medida, os dados sobre a propriedade e sobre o licenciamento do veículo ficam reunidos no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em Meio Digital. A mudança foi definida na resolução do CONTRAN e vale para todo o Brasil. O antigo Documento Único de Transferência, o DUT, se desvincula do CRV e se transforma na Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo. A medida vale para veículos registrados já a partir desta semana. Os documentos expedidos anteriormente, impressos em papel moeda verde, também continuam valendo. O CRLVE vai estar disponível em formato digital no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito pelo celular, no portal do DENATRAN ou por meio dos canais de atendimento do DETRAN Paraná. O proprietário também pode imprimir o documento em papel A4 comum, branco, que terá o QR Code de segurança, válido para a fiscalização. O Instituto Federal do Paraná está com as inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos presenciais de nível médio. Os candidatos podem se inscrever pelo site até 8 de fevereiro. A taxa de inscrição custa R$ 25,00. De acordo com a instituição, a seleção será realizada por sorteio público entre 1º e 3 de março. Das 3.015 vagas ofertadas em todo o estado, 80% são destinadas para candidatos que concorrem por políticas de inclusão social e 20% à ampla concorrência. As vagas são ofertadas em 25 cidades do Paraná. Mais informações em ifpr.edu.br. Repórter Fernanda Maquino.
E o prefeito reeleito de Campo Largo, Marcelo Pupi, do DEM, apresentou piora no quadro clínico em razão de complicações pela Covid-19 e foi novamente induzido ao coma nesta segunda-feira. De acordo com um boletim médico divulgado ontem, o prefeito, que havia registrado melhora nos últimos dias, segue com traqueostomia em ventilação assistida e ele está internado desde o dia 28 de novembro de 2020. Marcelo Pupi tomou posse na unidade de terapia intensiva, a UTI, do Hospital do Rossio no dia 1º. A leitura do termo de posse foi realizada por um médico em uma sala da unidade com a presença de vereadores. O vice-prefeito Maurício Rivabem permanece na função de prefeito em exercício até que Marcelo Pupi receba alta hospitalar. Uma operação contra suspeitos de atear fogo em ônibus do transporte coletivo de Londrina, no norte do Paraná, foi deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira. Duas pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. A Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva, 5 de internação provisória e 8 de busca e apreensão domiciliar. As investigações começaram em 25 de setembro, quando ocorreu o primeiro incêndio em um coletivo. Conforme a Polícia Civil, o grupo abordava motoristas dos ônibus, ameaçava os profissionais e obrigava os passageiros a descer do veículo. Logo depois, ateavam fogo, usando alguma substância inflamável. E os destaques da economia do Paraná você acompanha agora com José Ville.
Economia. O Porto de Paranaguá tem a previsão de movimentar cerca de 6 milhões de toneladas de granéis sólidos para exportação no primeiro trimestre deste ano. Na soma da produção de soja, farelo, milho e açúcar, a exportação vai ter alta de 11% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Para atender ao transporte de toda esta produção, o corredor de exportação está passando por manutenção. A profundidade do mar no porto para os navios carregados foi aumentada, passando a 12,5 metros. E um novo terminal do porto começa a operar nos primeiros meses deste ano. Com isso, a previsão é de novos recordes na exportação de produtos agrícolas em Paranaguá. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, na série Férias Sem Cair em Roubada, saiba como evitar golpes na hora de escolher o imóvel para alugar.
O Paraná em Rede volta já.